Não. Ele escreveu para um fanzine na Inglaterra em 1985. Eram séries de textos dele sobre estou escrevendo para os Estados Unidos, a experiência assim, não sei o quê. E ele vai falar como que ele escreve. E daí é muito legal, porque que nem ele fala, isso aqui não é um curso para escrever igual o Alan Moore. Isso aqui é um curso, eu falando aqui sobre o que eu acho que é importante, e você desenvolver a sua própria linguagem, porque ninguém precisa de mais, né? Se tem para oferecer. E, cara, é legal, cara. Porque daí, tipo, é muito texto, é muita filosofia dele, tem poucas imagens, as ilustrações são do cara que fez o... Ai, meu Deus, Neomicon, Jesse Burroughs, né? Neomicon e o... Providence, eu sempre confundo. Providence. Né? Então, tipo, as ilustrações são do cara, isso aqui foi republicado em 2000, em 1999, eu acho que era, assim, né, 2000. E, cara, é gostoso porque é a prosa do Alan Moore e ele falando, o que ele vai falar aqui daí? Ah, é legal você ter preocupações a mais do que só contar uma historinha de um cara que vai bater no outro. Aí ele dá exemplos. Ah, no Monstro do Pântano, fiz uma série de histórias que era sobre terror. Trabalhei e usei os ritos assim. Cruzava ideias. Você pode cruzar ideias. Ah, tem o lobisomem que se transforma na lua cheia. Só que tem toda uma questão com a menstruação. Aí, o que eu vou usar? Violência contra a mulher. Vou pegar dois temas, cruzar numa história só. Como é que eu costurei isso? Daí ele vai falando e a partir disso ele vai dando os modelos, assim, que você fica, sabe, te instiga a tentar experimentar. Não é questão estrutural. Mas a questão mesmo é de pegar as ideias que você tem e ir construindo, assim, cara. É bem, bem legal.
Deixa eu só fazer uma correção aqui. Que o Bruno lembrou que o nome do irmão do Vitor Civita é Cesare Civita. Roberto é o filho. Roberto Civita foi o cara que herdou. Eu errei, então tá feita a correção. E o Grilo perguntou se você curtiu o Premiata Forneria Marconi. Na última live ele falou pra você ouvir Premiato Forneria Marconi, lembra? Talvez não tenha ouvido. Existe uma chance de não ter ouvido.
O pior que eu abri, cara, você comentou também do Premiata.
Oh, sensacional. Amico.
Ouvi um pouco.
História de um minuto.
Drácula. Achei bacana.
Né? Claro. Mas esse livro do Alan Moore, aonde você comprou? Quantas páginas tem?
Porque, cara, esse
parece aqui bem fininho, né?
Cara, ele é bem fininho. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui pra gente ajudar o Jeff Bezos a voltar pro espaço. Mas se eu não me engano, ele tá disponível e é bem baratinho, assim. E eu não comprei ele pela internet ou em loja. Eu comprei ele em sebo, assim, sabe? Comprei em sebo e tá aqui. Ele... Tá, é baratinho. 32 pila, né? Em dinheiros brasileiros. E deixa eu ver se ele tem uma versão. Ele não tem uma versão Kindle. Mas, assim, esse daqui é 32 pila, assim, cara. E, cara, você lê super rápido, né? A única coisa que talvez complique, assim, talvez é o inglês, mas ainda assim, tem um... Dica pra quem for pegar. Pula o primeiro parágrafo, que o primeiro parágrafo é uma piada que o Alan Moore faz que não faz o menor sentido e não precisa... Aí depois do primeiro parágrafo você vai assim, e cara, ele manda bem pra caramba, cara. Ele vai fazendo umas considerações assim, vai usando. E era da época, cara, ele não tinha terminado de publicar o Watchmen, então ele tava de bem com a vida. Ele acreditava no sistema, ele acreditava nas pessoas. E daí o que, que ele fala aqui? Ele fala realmente sobre escrever, tá todo feliz, garboso, assim, antes de descobrir, né, o que ia acontecer.
O De Santos está lembrando que tem uma entrevista do Alan Moore antigaça dele falando que o monstro do pântano tinha que se transformar mais pântano do que homem, né? Então, mas isso que o Lieber falou tem no Monstro do Pântano, a ideia do lobisomem com a menstruação feminina tem, tanto que é uma lobisoma, né? Uma lobiswoman.
Exatamente.
No Monstro do Pântano. E a Coriander falou que tem 10 editoras brasileiras publicando Bonelli. Porra, que tesão, né? Bonelli também. Nossa. Tem muita coisa legal. E assim, os títulos principais eu não gosto. Eu não gosto do Tex. Porque, não é que eu não gosto do Tex, eu não gosto de Western. Não gosto de filme, não gosto de livro, não gosto de nada de Western. Então o Tex não é uma coisa que me fascina, mas os caras da Bonelli tem cada coisa bacana, bicho. Porra. Tem uns que foram lançados agora. Caramba, como é que é o nome? Tô tentando achar aqui. Puta, que foi pela... Por aquela editora Trem Fantasma, cara. Deve estar pra lá, então não tô enxergando. Mas aquele Face Oculta, né, por exemplo, sensacional, cara, é da Bonelli e tal, tem muita coisa boa, boa, boa mesmo da Bonelli. Mas, então, vou pro meu último, com quase 2 horas, que é esse aqui, o livrinho do Érico. Que, assim, o Érico é nosso amigo, sim, ele é muito legal, é um cara bacana, que a gente curte, mas, além disso, ele é o, acho que é o principal tradutor de histórias e quadrinhos do Brasil, pelo menos em qualidade, né, talvez não em quantidade, porque deve ter o pessoal da JBC, o pessoal da Panini, que traduzem mais, né, em quantidade, mas o Érico, em qualidade, em títulos de relevância, ele parece ser o maior, né? Além de ter a filhinha dele, que é um barato, aquela guria, cara. Me diverti muito quando a gente foi lá pro Jornadas e eu fiquei brincando com ela. E daí ele vai ter uma visão muito peculiar, muito dele, sobre os quadrinhos. E esse livro parece que ele tá conversando com você. Tá batendo um papo, né? Tanto que eu peguei, chegou o livrinho, eu comprei no Catarse, chegou o livrinho, ah, que legal. Vou começar. Quando eu vi, eu tinha lido 80 páginas. Só no. Deixa eu dar uma olhada, eu li 80 páginas. Tão gostoso que é o livro dele. Não é um livro teórico, é um livro de crônica sobre quadrinhos, um livro de amor aos quadrinhos. E um pouco sobre bastidores. Mas é maravilhoso, cara. Eu acho. E esse tem pra vender ainda, porque é bem recente.
Super recente, da Balão, né?
Do ano passado. Né? Da Balão, que também é do Guilherme, que é um outro cara super bacana. Acho que o formato, os caras mandaram muito bem no formato pequenininho, ó, menor que minha mão, formato de bolso. E é bem legal, cara. É bem legal mesmo. Assim. Acho que se você não conhece os textos do Érico, todos esses textos ele escreveu entre 2010 e 2013 para o blog da Companhia das Letras. Até tá lá, se você quiser ler, ainda tem lá no blog da Companhia das Letras, ainda tem esses textos lá, né? Mas organizadinho do jeito que ele organizou, que foi tematicamente, não por data, porque o blog é por data, né? O jeito que ele organizou tematicamente ficou muito bacana. E tem um troço que eu amo, que é índice remissivo. Então eu quero saber sobre o Peanuts. Eu vou lá em P, leio Peanuts e eu sei que tem na página 162. Aí eu posso ir lá e ler um pouco sobre o Peanuts.
É o Ctrl F analógico.
Isso. Isso. Né? Então, né? É sensacional, cara. Eu curto muito o trabalho do Érico e acho que esse livro, para qualquer um que goste de quadrinhos, é um livro bem legal, cara. E ainda tem ilustrações, né? Do Gabriel Dantas, da Samantha, da Samantha Flor, da Ing Lee, do Wagner Williams e do André Valente. Né? E que abre cada capítulo, vem com uma ilustraçãozinha. Cara, e é sensacional. O que você achou do livro, Liber? Já vamos fazer um...
Cara, eu gostei bastante. Tem essa facilidade de você ler e tem bastante ideias legais que ele coloca assim, sobre quadrinhos, né, cara? Tava vendo hoje, a gente falou que não é bem teórico, mas na verdade ele separa o livro, tem uma área que é teoria, né? Ele vai falar, isso, ah, é leitura nos quadrinhos digitais, ah, porque eu comprei um iPad, como é que está sendo? Aí o engraçado é que num texto ele fala, ah, o iPad me faz me arrepender de ter comprado os livros. Só que no outro ele já fala, sou eu que mantenho o mercado de livros. Ele conta, assim, dos caras chegando com sacola da Amazon, assim, pra ele, toneladas de material, que a esposa recebia no escritório dela, que um dia vamos ele teve só... que buscar lá uma caixa de frigobar, que era o Little Nemo.
Vamos só lembrar que o Érico é o cara que tinha alugado um apartamento só para os livros. Ele morava, sei lá, no 10º andar e no 9º ele tinha um apartamento só para os livros. Ele é o meu amigo que alugou um apartamento só para os livros. Esse é o meu sonho. Ter um apartamento só para os meus livros. Mesmo porque aqui a biblioteca já quase acabou. Eu tenho 2 nichos ali embaixo só. E mais um aqui, mais meio lá e mais 2 aqui só. Daí acabo. Então, eu entendo o Érico. Mas aí depois ele se mudou para Pelotas e agora tá tudo na casa dele. Mas ele mora numa casa gigante, pelo visto.
É... Isso é importante. Então, olá, mas é bem isso, cara. Tá cheio de textos bem legais aqui, assim. Acho que vale a pena. E o engraçado com o Érico, que eu admiro ele pra caramba, é a quantidade de coisa que ele faz, né? Que, tipo, tá sempre lendo, tá sempre publicando, tá sempre antenado. E esse livro aqui ajuda a mapear mais ou menos como ele se estrutura. Eu acho bem legal isso.
Sim.
Como o regime de leitura dele, quais são os sites que ele frequenta. Tem um monte de observações, porque as colunas são de 2010 a 2013, né? Aí ele, tipo, ele dá uma situação pra gente, assim, de como é que tá hoje, onde é que você acha as referências, onde é que estão esses livros. Cara, é bem, bem legal, assim. Eu recomendo demais, assim, pra quem curte quadrinho.
Sim. Vamos pra última rodada, então, né, de dar tchau. Seu Linkin Parker? Sim. Não Linkin Parker. E acho que o tema não me agrada, daí pode ser o melhor do mundo, acho difícil gostar, né?
Sim. Eu li um pouquinho de Linkin Parker, eu gosto.
Ennio Morricone, eu adoro. Ennio Morricone.
Então, Ennio Morricone é sensacional, cara. Ennio Morricone eu curto, sim. Esse eu curto.
Adam Wilde da Bonelli, não conheço.
Vamos procurar.
Face Oculta é sensacional. Esse Mujico eu achei bem fraquinho. Eu achei só legal. No máximo legal. Monolith não li ainda. Deadwood Dick não li. Face Oculta é sensacional. Mágico Vento é muito legal. Júlia é sensacional. Uma das melhores publicações regulares do Brasil. Aí Dylan Dog, eu me lembro que era legal. Dampir não li. Morgan. Não, Morgan deve ser outro. Eu tenho o Morgan aqui que é do Hugo Pratt. Acho que deve ser outro. E aí o cara falando que o Manfred também é cantor. Que beleza. Aqui o pessoal, o Christian falando pra ler o Deadwood Dick, talvez. Mas assim, eu não vou comprar ele. Se chegar na minha mão, eu a leio. Mas se não, comprar, eu não vou. Cara, Balão de Pensamento tem Netban? Tem sim. Porque eu vi lá sábado. Estava lá. Eu falei, puta, esse livro... Eu até levantei pro Chico e falei, cara, esse livro do Érico tá muito legal. O Érico é rico? Não, cara, ele é professor universitário, ele é que nem a gente. A diferença é que ele... Quer dizer, a diferença não. O que a gente faz é que a gente gasta todo o nosso dinheiro com livros. A diferença... E, claro, né, o Érico ganha os livros, porque ele traduz, né? Então, cada livro que ele tem traduzido, ele tem dois. Ele tem o traduzido e o original, pelo menos. E, às vezes, ele compra o terceiro. Ele me falou que, em alguns casos... Ele tem que quebrar o livro, sabe? Pra fazer anotação e tal. Daí ele tem que ter mais um. Só que daí a editora manda, né? Ele não compra. Não gasta dinheiro dele com isso. Mas pra cada livro que ele tem... Tipo isso aqui, ó. Todos os livros que ele tem traduzido... E aqui deve ter uns 300 livros traduzidos pelo Érico. Ele tem 600 porque ele tem pelo menos o original, né? Morgan Lost. Não li realmente. E a Script vai lançar Lavender, terror tropical bem legal, da Bonelli. Muito bem. Liber, você tem mais algo a dizer? Já que a gente já estourou o tempo de 2 horas para falar de apenas 10 livros?
Não, eu fiquei bem feliz com esse programa. A gente vai fazer continuações, vai ter sobre livros volume 2. Pode fazer até um sobre livros só com autores nacionais, que acho que dá tranquilo para fazer.
Fácil.
Falar dos clássicos aqui. E acho que é legal falar sobre essas questões todas, porque desde quem quer produzir quadrinhos e se inteirar, né? Como a gente tem aqui o Evandro, né? Que atua com quadrinhos, e deve ter outras pessoas aqui que estão acompanhando a gente que atuam, que até a gente que aprecia mesmo e lê, eu acho que é muito legal essas bagagens, porque você vai ampliando, né, o horizonte,
claro,
de apreciação e leitura. É bem, bem maneiro, cara. Vamos voltar com essas... Ah, muito obrigado,
Salomão. Vamos. Mas então acho que é isso, né? Vamos lá assistir as Paralimpíadas, que é legal pra cacete. Gosto
Sim,
muito.
Obrigado,
gosto pessoal. Muito, cara. É sempre legal ver os caras com coisas que podiam ser limitações, transformando isso em poder, né, cara? Eu acho do caralho, assim. Ó, o Érico deve ser o maior especialista em pinas do mundo, porque na nota das ações foi... Então. O Érico é foda. Mas a parte boa é que ele me consultou com algumas coisas do Peanuts também, me senti super honrado. Mas ele sabe muito, 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 muito mais do que eu. Né? Ó, o Fábio acabou de comprar o livro do Paulo, porque eu falei, cara, você não vai se arrepender, não vai mesmo. Daí depois, no próximo Jornada das Histórias e Quadrinhos, leva lá pra ele autografar. Pô, obrigado, Savamo. Obrigado mesmo.
Valeu.
A gente fala com o coração, é por isso. Tipo a Hello Kitty, a gente fala pro coração. Sim. Já contei a história da Hello Kitty? Dessa? Então, uma vez eu tava dando aula, cara, num laboratório gigante, gigante mesmo. E tinha uma galera lá do fundo fervendo, cara. E a piazada era gente fina. Aí eu falei, porra, piazada, quinta série do caralho, pare que eu tô tentando dar aula. E daí eles ficaram quietos, mas eu fiquei com dó de dar um xingão neles, saca? Porque a molecada era gente fina, mas eles estavam fervendo demais. Como eu fiquei com dó, eu fui lá, sabe quando você vai reconciliar com a galera? Daí fui lá falar com eles. Falei, porra, piazada, o que que tá acontecendo? Aí eles falaram, fala com... Eu esqueci o nome do cara, mas vamos dizer, fala com o Carlos ali. Carlos era um cara gigantão, negão. Sabe aquele negão gigante de 2x2, cara? Gente finíssima, assim. Ele falou, pô, professor, eu só fiz uma pergunta. E eles ficaram rindo. Eu falei, então tá, qual que é a pergunta? Aí disse que o cara perguntou, pessoal, como é que a Hello Kitty fala? Ela não tem boca. Daí os caras, ah, sei, fala pelo pensamento. Não, ela fala com o coração. Aí imagina o cara gigante falando, ela fala com o coração. Oh. Aí foi toda a rapaziada em volta dele dar um abraço coletivo. Daí tava fazendo zona. Cara, foi genial, cara. Foi genial. Eu sinto maior falta de dar aula pra graduação por isso, cara. Essas ideias de jirico que os caras têm, que a gente não consegue lembrar, não consegue fazer no mestrado, no doutorado, o pessoal é mais sério. Mas na graduação, cara, pense o cara gigantesco, cara. O cara, sério, ele tinha uns 2,5 metros por 2,5, cara. Falando que a Hello Kitty fala com o coração. Cara, muito engraçado. Mas com essa.
Fez no coraçãozinho, sensacional, cara.
É, ainda fez assim. É, oh. Mas com essa super história, a gente acaba o Kitnet HQ de hoje. Valeu, galera. Valeu a todo mundo que participou aí. E semana que vem a gente tá aqui de volta. A gente não sabe o tema ainda, porque a gente normalmente descobre o tema na terça-feira, quando um lembra e fala, cara, o que a gente vai falar mesmo? E daí a gente decide. É sempre assim. Então é isso. Tchau, Liber. Beleza.